Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, versão 18 de setembro de 2023, o regresso dos campeonatos nacionais após uma pausa para a seleção e voltamos então à realidade do futebol português. Primeiro começar por dizer que alguns dos seguidores do Fever Pitch, a meio do fim de semana, pediram para voltar a colocar na intro, a música de introdução, aquela banda sonora do Benny Hill, por tudo aquilo que se viu em Vizela, mas queria aqui agradecer a sugestão, mas não vamos banalizar a obra de arte que é a música de Benny Hill, e ficamos com esta intro roubada ao verdadeiro e original Domingo Desportivo dos anos 80, para começarmos então mais uma edição do Fever Pitch. Vamos falar do futebol português, vamos falar do futebol internacional, lembrar que saímos da quinta jornada e estamos na semana europeia, ou seja, temos aqui a estreia da Liga dos Campeões e das outras duas taças da UEFA já na terça, quarta e quinta-feira, portanto aumenta agora a expectativa e, como disse o treinador do Benfica há uns dias, agora é que começa mesmo a temporada, com os jogos 3 em 3 dias, a pressão a aumentar, o ritmo mais elevado. Vão-se começar a posicionar os verdadeiros candidatos, não só em Portugal, mas também lá fora, um pouco por todo lado. Aliás, nesse sentido, queria deixar aqui já uma curiosidade a abrir, que tem a ver com a presença dos 32 clubes que vão jogar na Liga dos Campeões esta semana, e o facto, ou a coincidência, como quiserem, de quase metade das equipas que vão jogar na maior prova de clubes do mundo não conseguiram vencer os seus jogos nos respectivos campeonatos nacionais. 14 clubes não conseguiram ganhar e vários deles até perderam. E tenho aqui a lista para partilhar com vocês: o Bayern de Munique, o Copenhaga, o Nápoles, o Red Bull Salzburgo, tudo equipas que não conseguiram vencer na jornada entre a paragem de seleções e Liga dos Campeões. E depois, ainda pior, estiveram o Manchester United, o Copenhaga, o Lens, o Braga, o Union de Berlim, a Real Sociedade, a Lazio, o Atlético de Madrid, o PSG, o Milan e o Estrela Vermelha. Todos perderam os seus jogos antes de se lançarem na Liga dos Campeões. Claro que há aqui algumas ressalvas a fazer. Por exemplo, a Real Sociedade perdeu em Madrid contra o Real Madrid, mas deu boa réplica. Mas isto fica como uma introdução, então, àquilo que se passou esta semana no. Na Europa do futebol, com o regresso dos clubes então aos campeonatos e já de olho na semana europeia. Por cá, tudo normal, os três candidatos ao título venceram. Agora temos tirado aqui o Braga como candidato ao título porque o treinador deu o dito por não dito. Parece-me que ouvi o Arthur Jorge, antes da temporada, assumir a sua candidatura ao título. Depois desta derrota este fim de semana inesperada em Faro com o Farense, e pesada, o Arthur Jorge veio dizer que nunca disse que ia ser candidato a coisa nenhuma. Portanto, as coisas não estão fáceis ali para Braga, e recordo que o Braga, a seguir, regressa à Liga dos Campeões jogando com o Nápoles. Nos jogos dos três grandes, temos aqui algumas considerações a fazer, mas começava então aqui com uma reflexão que fui partilhando durante o fim de semana, que tem um pouco a ver com a experiência que cada um de nós que gosta de futebol, que tem claramente um clube e que torce pelas vitórias desse clube, a relação que tem com o futebol que rodeia, nomeadamente com o dos outros candidatos ao título. E dei por mim a chegar à conclusão, a duas tristes conclusões. É que aos poucos e poucos fui-me afastando dos jogos fora da luz do Benfica, primeiro pela pandemia, que realmente vem mudar muito os hábitos em algumas coisas, segundo, com aquela questão da dificuldade de aceder aos bilhetes, mais aquela confusão toda de rotular os adeptos com cartão e por aí fora, e por fim, com o desinteresse que vai-se acumulando por causa da falta de agendamento. Por acaso esta semana foram marcados jogos até dezembro, mas até aqui era quase impossível agendar uma deslocação com tempo e horas. Depois, pelo calendário e aqui pessoalmente também por o acumular de obrigações profissionais que retiram completamente toda e qualquer vontade de planear alguma ida fora, e aos poucos perde-se também aquele ritmo. E a verdade é que, acho que posso dizer sem grandes reservas, conseguiram fazer com que um adepto como eu, que costumava ir, que normal, a regra seria ir ver os jogos fora do seu clube, tivesse abdicado disso. E hoje em dia dou por mim, e percebi este fim de semana, que nem vontade tenho, por exemplo, de sintonizar um jogo do Porto ou do Sporting. Não há aquela vontade, aquela prioridade de deixar lá ver como é que corre os jogos dos adversários. Não acontece, e provavelmente já há muita gente a pensar assim, vai tirando das suas agendas os 90 minutos dos rivais. E para quem gosta de futebol, investe esses minutos em mais futebol internacional, em campeonatos internacionais, em jogos até do próprio campeonato nacional, mas com equipas que não lutem diretamente pelos lugares da frente. E isso faz com que vamos aos poucos descobrindo jogadores interessantes, vamos continuando a manter o contacto com o futebol nacional, vamos continuando a perceber as equipas que estão melhor, que estão piores, as que evoluíram, os treinadores que surpreendem e aqueles que desiludem, nomes de jogadores que não são tão mediáticos, mas que começam a aparecer, ou que já eram conhecidos e confirmam o seu talento. Estou-me a lembrar assim de uma mão cheia de jogadores de equipas não tão mediáticas, como o Calonda Gaspar do Estrela da Amadora, o Aguirre Gabiria do Famalicão, o lateral, o Belumi do Farense, o Diogo Nascimento do Vizela, o Domingues do Gil Vicente, o João Marcos do Estoril, o Cristo no Arouca, o Filipe Cardoso do Casa Pia, que marcou esta semana, o João Mendes no Vitória, o Carlinhos, que foi herói do Portimonense em Guimarães, ou Bozenic do Boa Vista. São jogadores que vão dando nas vistas, e para quem gosta de futebol e para quem mantém este contacto com aquilo que interessa, claramente são atrações para os seus jogos. Agora, o problema é seguir os jogos dos rivais, e dei por mim a pensar porque é que, por exemplo, na sexta-feira à noite ou no domingo à noite, apesar de ter compromissos profissionais, porque é que não tive interesse em espreitar um pouco dos jogos, não tive interesse em tentar ver. E a conclusão é que chega, no meu subconsciente já não acredito muito naquilo que eu vou ver. Há uma desconfiança total e absoluta com os acontecimentos que se vão acumulando, e depois com tudo o que advém daí, que são discussões absolutamente inócuas, não levam a lado nenhum, e que têm muito a ver com o andar do campeonato de uma maneira tão cedo na temporada e com tanta polémica. Mas nem é tanto o facto de dizer que estão sempre a favorecer os rivais, não é tanto essa conversa de choradeira, não é bem isso, é, não dá para acreditar muito naquilo que se está a ver. E vou aqui em pirâmide, por exemplo, no jogo do Sporting é tirado um fora de jogo ao Sporting, um golo do Sporting de 5 centímetros. Eu recuso-me a acreditar na eficácia desta decisão. 5 centímetros, e estou à vontade, porque já vi golos anulados por 3 centímetros, acho que até por 1 centímetro já vi, já não tenho bem a certeza, mas tenho a impressão que sim. E 5 centímetros, parámos um bocadinho para pensar, é humanamente possível dizer que aquilo está certo. E aqui estou a falar de um golo que dava vantagem ao Sporting, portanto, só para não pensarmos que quando falo em não acreditar, em dúvidas e por aí fora, que é uma teoria da conspiração, não é isso, é, não dá para acreditar muito bem. Depois as coisas não batem muito certo, porque aqui deixo este desabafo, que vamos a ver depois o resumo, ou aqueles cortes que depois a Sport TV às vezes mostra, de resumos alargados, com comentários em diretos, Parece-me, por exemplo, o Rui Pedro Rocha não percebe que não está na Sporting TV, não percebe que está a relatar um jogo para todo o tipo de adeptos, do Sporting e não só do Sporting, inclusive os do Moreirense, que neste caso é os que mereciam mais respeito. E dizem-me que a Sport TV pede ao Sporting para colocar a sua canção de início de partida do público mais cedo para poderem dar tudo na Sport TV. Parece-me que isto não compete à Sport TV, mas posso ser eu que estou a ver mal. Nas análises dos offsides, enfim, parece que é demasiado para a equipa da casa. E isto não é deste jogo, já vem de trás, e vi muita gente a queixar-se disso, e muita gente a fazer esse mesmo comentário. Já no jogo do Porto, nós viemos de um jogo histórico, não é? Pelas piores razões no Porto, por tudo aquilo que falámos aqui no último episódio, e ficou em cima da mesa a questão dos descontos, e queríamos ver como é que ia ser gerido a partir daqui. A partir do momento em que se vê que aos 90 minutos o Porto está em vantagem e dão 5 minutos de desconto, em contraste com os minutos que foram dados no Porto Arouca, no Porto Farense, é isso que dá de pensar, não é? Não estou aqui a querer dizer que isto é tudo premeditado, lá já não é a teoria da conspiração. É que isto tem um impacto no adepto, não me interessa, não quero ver, não quero estar ali a perder o meu tempo a ver aquilo, porque geralmente vamos ficar defraudados, geralmente vamos arranjar mais polémicos, portanto prefiro ver depois, já muito a frio, os resumos alargados, os comentários dos treinadores e dos jogadores. Acho que é mais saudável, pelo menos para quem quiser continuar a comentar, a analisar, a discutir o que é que se passa no futebol português. Esta maneira mais indireta, mais enviesada de ver as coisas é capaz de contribuir para uma sanidade mental melhor. Isto é a minha opinião, não sei se os seguidores do Fever Pitch, se há alguns que se reveem nisto ou não. No caso do Benfica, as coisas já são mais complicadas. Primeiro, começar por dizer que vi muitos relatos nas redes sociais de adeptos do Benfica a queixarem-se, principalmente adeptas do Benfica, a queixarem-se da revista feita à entrada do estádio. Isto é sempre grave. Confusão com os bilhetes adquiridos no continente. Garantiram-me que houve pessoas que com o voucher do continente não conseguiram o seu bilhete para entrar em Vizela, portanto continuamos com este limbo, discutido de uma forma completamente em formato underground, em formato longe das grandes discussões, dos grandes palcos. Portanto continua-se a falar quase em surdina destes problemas dos adeptos que ainda estão ao trabalho de encher os estádios onde o Benfica vai. Depois, aquela experiência, não é, de quem está a ver o jogo pela televisão, com a realização que é dada, e continua a acontecer aquilo que eu me queixo aqui, acho que já há muito tempo, que é o facto de em jogadas até sem grande importância, mas jogadas que nós queremos seguir durante a partida, da bola sair e nós não conseguimos perceber. Primeiro, se é canto, se é fora, se é lançamento, se é pontapé de baliza, não conseguimos perceber porque as realizações continuam hiper nervosas. Quer dizer, assim que a bola sai, vão buscar um plano que não interessa para ninguém, um de um jogador, geralmente um jogador a cuspir para o chão, que é sempre muito interessante, ou de uma bancada. Não vejo qual é que é o interesse disto, não vejo que seja por aí que se aumente o ritmo da partida. Eu acho que um jogo de futebol é para ser visto no seu todo, é para tentar perceber como é que aquela bola saiu, como é que a bola foi recuperada, que muitas vezes quando o plano volta já a bola está em jogo e ninguém percebeu como é que a bola foi recuperada depois de um pontapé de baliza, depois de um lançamento. Isto continua a acontecer N vezes, suponho que em mais jogos, mas eu como só vejo realmente os do Benfica com a máxima atenção, sem telemóvel. Isto é outra discussão que podíamos ter, outra reflexão. Se as pessoas hoje em dia ainda veem um jogo do princípio ao fim, do minuto 0 ao minuto 90, aqui 90 mais descontos, sem olhar para o telemóvel, sem sair para ir fazer outra coisa, estão mesmo só a absorver aqueles 90 minutos. Eu com o Benfica ainda consigo e faço questão de ver tudo seguido, e realmente é muito desesperante, porque sente-se que a própria realização está farta do jogo. Assim que a bola sai, quer ir buscar outras coisas, outros pontos de interesse, outras imagens, e perde-se muito com isso. Depois, Claro, tenho que falar aqui de um caso, a vitória do Benfica. O Benfica complicou-se, isso parece-me evidente. Acho que o Benfica tem que perceber, quando está a ganhar 2-0 e está por cima do jogo, tem que ir à procura do terceiro e do quarto golo. Algo que acontecia aqui, penso eu, mais no princípio deste legado do Roger Schmidt. Acho que ao princípio a equipa soltava-se mais em procura do golo. Agora com 2-0, de repente o Benfica passa ali um recital de passes que não levam a lado nenhum e geralmente levam à perda de bola e à reação do adversário. Isto então na segunda parte foi mais desesperante e o Benfica acabou por colocar o Vizela no jogo com aquele penalti que, na minha opinião, também vejo ali o braço do Orsnes nas costas do avançado do Vizela, mas o que eu vi foi o avançado do Vizela a trocar os pés todos e a cair, e não há uma repetição que se perceba muito bem se realmente aquele empurrão, aquele toque, aquele toque da mão do Orsnes era suficiente. Mas pronto, isto não é na polémica, isto encaixa na maneira como a realização do jogo é feita e as repetições. Mas para mim o máximo deste jogo, e acho que é aquilo que me tira do sério, é o tal lance em que o Buntić vem defender fora da área, dava expulsão, não é? Defende a bola com a mão, e rapidamente a discussão, quer dizer, o árbitro é chamado exatamente por causa desse lance, imagino eu, ao VAR, e não vou esperar um mês pelas explicações da Sport TV, que já agora devo dizer que é um programa absolutamente ridículo. Vi muita gente a elogiar e a dizer que vai seguir aquilo com atenção. Eu vi o programa todo e aquilo são mais de 60 minutos que ninguém me devolve. Aquilo é uma mão cheia de nada, porque os lances que foram buscar são lances que não aquecem nem arrefecem, são coisas que já passaram e são coisas que não é daquilo que nós estamos a falar. Aquilo não é a vida real da discussão à volta do futebol, é isto que eu quero dizer. E o tom não me agrada nada, não gostei muito como o jornalista da Sport TV conduziu alguns monólogos, a olhar para a câmara e a dar recados para casa, a dizer que as pessoas têm que perceber que o trabalho dos árbitros é muito difícil, que ali ninguém está a enganar ninguém, que aquilo é tudo às claras, que as pessoas têm que acreditar. As pessoas têm que tirar as conclusões que têm que tirar. A Sport TV tem é que passar as imagens todas que tem, em vez de andar a guardar para o juízo final e para o juízo final áudio, porque, sinceramente, aquilo não é absolutamente nada. Continuamos na área do terceiro mundo e toda a gente a elogiar uns aos outros, aqueles que vivem daquele meio. E o adepto fica um bocado espantado a olhar para isto tudo com estas inovações do futebol português. Portanto, fica também aqui o desvio e o parênteses sobre o tal programa de áudio. Eu não vejo o juízo final, também não vou voltar a ver aquilo que é uma perda de tempo, porque dizerem-me que as comunicações entre o VAR e os árbitros funcionam e que às vezes os árbitros usam o calão, isso para mim não é novidade, não é interessante, não me interessa para nada. Eu queria que mostrassem os lances em que eu fico com dúvidas. Por exemplo, no Boa Vista Benfica mostraram um lance já perto do fim que deu a expulsão do jogador do Boa Vista. Eu queria, por exemplo, que analisassem o lance do Makuta, analisassem e que mostrassem os áudios, o que é que aconteceu ali. Mas como já percebi que não vai acontecer, esqueçam isso, não contem comigo para o juízo final áudios, é assim que aquilo se chama. Continuamos. É mais uma oportunidade perdida no futebol português. E isto leva-me então àquele lance que eu estava a falar do guarda-redes do Vizela que defende a bola com a mão, que foi fim de conversa apenas e só porque a Sport TV resolve meter um frame a dizer: não, isto nem tem conversa, porque antes do guarda-redes defender a bola com a mão, o Rafa estava fora de jogo. E parte-se do princípio que nesse frame em que o Rafa está fora de jogo, a bola parte da defesa do Benfica diretamente para o Rafa. E não é verdade. A bola parte da defesa do Benfica para o Neres, que disputa a bola com um jogador do Vizela. E que me parece muito que ou o Neres ou o jogador do Vizela toca na bola. Parece-me que a bola desvia a sua trajetória e aí sim vai para o Rafa, e aí sim o Rafa não estava fora de jogo. O facto de não se discutir sequer se nesse lance a bola bate ou não bate em algum jogador antes de ir para o Rafa, parece-me que entramos então no campo, enfim, eu vou-lhe chamar da Twilight Zone, para não lhe chamar outra coisa, porque é isso que se tem que discutir, é ir buscar a imagem atrás, mostrar então com um zoom, se a bola bate ou não, porque isso é que pode ter mudado ali aquele lance. Agora, resolver isso com a bola sai da defesa do Benfica e o Rafa está fora de jogo, calma lá, a bola não foi para o Rafa, foi para o Neres, portanto, e passou, isto passou, e depois ali e já percebemos como é que isto funciona nos lances, não é só com o Benfica, nos lances com o Benfica, o Porto, o Sporting, tudo o que é lances mais mediáticos, os árbitros fecham-se naquela cúpula orientada pelo Duarte Gomes, que o Duarte Gomes diz uma coisa, é lei, todos seguem, e tirando 3 ou 4 que vão pelo seu próprio caminho, mas passa a ser lei e vira-se a página e está resolvido. Não está, ainda hoje não percebo se a bola bateu no Neres ou não, ou no defesa que estava com o Neres, e sendo assim não percebi porque é que o guarda-redes do Vizela não foi expulso, e o jogo acabou ali numa aflição para o Benfica, neste caso. Depois, os comentários de Luís Freitas Lobo, por exemplo, a uma entrada do jogador do Vizela no pé do Otamendi, dizendo exatamente o contrário, parece-me surreal, mesmo com uma repetição, parece-me surreal, as imagens andam a correr as redes sociais, os áudios, está ali tudo. A postura crítica para esses lances mais polémicos parece-me surreal na Sport TV, mas é o que é. Mas para mim a cereja em cima do bolo é, espera lá, o jogo acabou, vamos lá ver o que é que eles dizem sobre o tal lance no fora de jogo que depois dava a expulsão do guarda-redes do Vizela. Quem é que vem falar? Leirós, um ex-árbitro com o apelido Leirós. Eu só de ouvir o apelido Leirós, apetece-me, nem é desligar a televisão, nem mudar o canal, é anular a subscrição da Sport TV. Isto aqui já entra no campo do gozo e, epá, eu respeito imenso, eu sou uma pessoa que aprecia o humor e aqui vou pensar só que é a Sport TV a brincar com isto e seguimos em frente. Portanto, é a passagem pelos jogos grandes, só deixando aqui uma nota ainda para Amador. O Sérgio Vieira teve umas declarações que eu ouvi em direto a seguir ao Benfica Estrela Amador, a dizer que se tivesse o outro lado, se fosse treinador do Benfica, não era assim que queria ganhar o jogo. E agora com o Sérgio Conceição e com o Porto, o Sérgio Vieira tem dois pesos e duas medidas e foi muito simpático a dizer que o Porto merecia, quer dizer, ele perde um jogo por 2-0, perde outro por 1-0, em que um jogador do Porto tira uma bola que ia dar 1-1 perto do fim. E o Sérgio Vieira acha que, sim senhor, o Porto muito bem, Benfica nem por isso, sim senhor, está apresentado e gosto muito. E eu sou a pessoa que admito que haja treinadores que funcionem ao contrário, que se calhar fiquem mais ressentidos de perder em outros estádios do que na Luz. Eu não sou nada fundamentalista nestas coisas, mas como o Sérgio Vieira foi há poucos dias, há poucas semanas à Luz, acaba por ter piada esta comparação. Ainda no futebol português, queria destacar, e entrando agora na luta número 1 aqui do Fever Pitch, queria dizer que no Coimbra, na Académica em Coimbra, com o Caldas, estiveram mais de 6.300 pessoas no estádio de Coimbra. Ótimo sinal, sinal que a Briosa tenta, embora tenha perdido o jogo, mas que pelo menos há adeptos, a cidade de Coimbra quer que a Académica volte aos seus lugares, pelo menos aos lugares das divisões profissionais. O Verzinho Canelas revelou-nos em um Canelas que nós todos se calhar pensámos que já não fazia parte daquele futebol alternativo em Portugal, que era uma equipa que jogava à imagem e literalmente com jogadores de uma claque que apoia o Porto e às vezes a Seleção Nacional. E agora tivemos o Varzim a denunciar lances absolutamente bizarros no Varzim Canelas com a equipa do Canelas visada. E portanto, só para dar conta, o Canelas está bem vivo, este loucura no futebol português continua a acontecer, e viu o Vítor Paneira indignado com isto, obviamente que não era caso para menos, mas estávamos a falar dos adeptos nos estádios e vou partilhar com vocês aqui rapidamente isto, porque enfim, agora entramos numa discussão alternativa de quem é que tem razão, se a Liga Portugal ao dizer que a campanha Futebol És Tu é a maior a melhor campanha de sempre, o maior sucesso que se viu com os estádios cheios e com os números dispararem, que na segunda liga então a diferença é enorme, a parceria com o Continente é incrível, e tenho pessoas que ouvem o Fever Pitch e tenho amigos meus a dizer, atenção, que realmente os números estão muito melhores, os estádios têm muito mais gente, e eu tenho chamado a atenção, pimos com muita calma, isto não é numa jornada ou noutra jornada que se fazem essas contas, isto é uma época que começa em agosto e acaba em maio, e temos que ir acompanhando para perceber. E esta semana, curiosamente, na segunda liga aconteceu exatamente aquilo que eu ando aqui a partilhar há umas semanas. Parece-me que aqui acaba a discussão, que é o seguinte, na segunda liga, a Liga Portugal beneficiou do facto de este ano aparecerem dois clubes, como o Marítimo e o União Leiria, que trabalham muito bem a presença de adeptos no estádio. O Marítimo, porque, como já disse aqui, vou-me repetir, porque os adeptos do Marítimo têm a cultura de ir ao estádio, gostam de ir ao estádio, e normalmente o estádio Marítimo está sempre muito bem composto, entre 8 a 10 mil pessoas, são os números normais do estádio Marítimo. Portanto, o estádio Marítimo não precisa que a Liga Portugal faça campanha absolutamente nenhuma, porque eles já de si já vão ao futebol. E, em Leiria, a União, desde o ano passado, trabalha muito bem, já foi até motivo de reportagens de jornais, trabalha muito bem o dia de jogo e consegue atrair as pessoas não só pelo futebol, mas por eventos musicais, por festivais gastronómicos, o que queiram. A verdade é que funciona. Eu, na semana passada, já chamei a atenção para o facto do primeiro para o segundo jogo a assistência caiu para metade. Começámos com 12 mil, no último jogo em casa passou para 6 mil, e esta semana havia a curiosidade de ver um clássico na segunda divisão de duas equipas que faltaram aos campeonatos profissionais este ano, estou a falar do Belenense e do Leiria, e atraiu 1.435 pessoas, 7% do estádio do Restelo, é muito pouca gente. E, portanto, a Liga vai fazer assim, sempre que Leiria e Marítimo joguem fora de casa, não se lembraram disto nas condicionantes, não de certeza que tinham posto um a jogar em casa à vez, pelo menos, vão passar ao lado destes números. Quando Marítimo e Leiria jogar em casa, extraordinário. É extraordinário porque se Leiria meter cerca de 10 mil pessoas, se o Marítimo meter cerca de 10 mil pessoas, arredondando, é claro que só ali estão 20 mil pessoas. Depois, se puserem mais 8 mil dos outros jogos todos, aí está o recorde da Liga. Mas o recorde da Liga é feito pelo Marítimo e pelo Leiria. Porque senão, reparem nos números deste fim de semana, nem vos vou amassar com jogo a jogo, vou já para as conclusões. Em 9 jogos, que é uma jornada inteira da Liga, 9 jogos, 5, ou seja, mais de metade, 5, não chegaram a ter 1000 adeptos na bancada. Ou seja, 5 jogos abaixo de 1000 adeptos. Há estádios em que receberam 457 e 537, e não estou a falar das equipas B, porque essas receberam 450 e 518 para os seus jogos. Portanto, esta é a realidade da equipa B. Da segunda divisão. Ou seja, resumindo, houve 9.798 adeptos em 9 jogos da segunda liga. Dá uma média de 1.088 por estádio. 1.088 por estádio. Como devem calcular, quando o Leiria e quando o Marítimo joga em casa, só no estádio do Marítimo estão cerca de 10 mil, no Leiria já tiveram 12 mil, ultrapassa toda esta média. E aldraba-se isto tudo e diz, aí está, sucesso. Não, o Marítimo e o Leiria são realmente equipas com exemplos a seguir. Era isto que devia ser o discurso e era por aqui que se devia ir, em vez de andarmos semana sim, semana não, a falar de números. Essa semana, de certeza que ninguém vai glorificar e mostrar regozijo com a campanha Futebol És Tu, porque em 9 jogos nem 10 mil pessoas apareceram no total. Portanto, acho que isto é um quadro bem triste e muito longe daquilo que me tentaram vender nas primeiras 4 jornadas. Em jeito de curiosidade, na primeira divisão, o que tivemos? Estádio 6 para receber os candidatos ao título, e aqui estou a colocar também o Braga, perfeitamente normal, sempre foi assim, nunca precisámos de campanhas para ver os estádios onde jogam os candidatos ao título cheios, isto é ao normal, aliás, quando quando não estão é que temos aqui um problema. E depois, a vida real, Arouca e Barcelos, com os seus estádios abaixo de 30% de ocupação de estádio. Miserável. Ainda estamos no verão. Ah, já choveu aqui, já houve trovoada, já teve frio. Ok, mas ainda estamos a meio de setembro. Ainda não chegámos sequer ao outono e ainda não está à vista o inverno. E, portanto, já estamos com menos de 30% de ocupação em Arouca e Barcelos. E, finalmente, Guimarães e Alvalade, Afonso Henriques e Alvalade, mostram números preocupantes para a realidade dos clubes. Porque em Alvalade, e como diz o Pedro Varela muitas vezes, continuam, e apesar do bom momento, e apesar da equipa do Sporting estar a entusiasmar e de estar a fazer sonhar os adeptos do Sporting, a verdade é que não conseguem meter 40 mil pessoas. Fica abaixo, fica nas 37 mil pessoas no estádio de Alvalade. É estranho, é preocupante. E em Guimarães é ainda mais preocupante, mas aí também terá a ver com o momento do clube. Apareceram 12.593, é 42% da ocupação do estádio, ou seja, muito abaixo daquilo que costumam ser as médias do Vitória e que ano após ano costumamos elogiar como realidade a seguir no futebol português. Portanto, este é o raio-x que se faz à Primeira Liga e à Segunda Liga neste fim de semana. Em termos de resultado, sem surpresas, o Porto, o Sporting e Benfica ganharam. A surpresa foi a derrota do Braga. Claro que a esta hora, no dia 18, Boa Vista e Chaves ainda não jogaram. Há sempre um jogo que sobra, como sabem, no Campeonato Nacional. Mas, neste momento, Sporting e Porto, os dois com 13 pontos, Benfica menos um ponto no top da tabela. O Boa Vista, se ganhar, pode juntar-se a Sporting e Porto, portanto fica aqui como até a revelação até agora do campeonato, caso vença hoje o Chaves de Zé Gomes, que tem tido bastantes problemas para arrancar convictamente nos Chaves. Relembrando então que as equipas portuguesas agora seguem para a Semana Europeia, têm os seus compromissos durante a semana. Vamos fazer depois o levantamento tanto da Liga dos Campeões como do lado B da UEFA, que no caso dos portugueses é só a Liga Europa, como sabe, a Conference League volta a não ter ninguém a representar Portugal. E nesse aspecto, e para quem segue, e aqui também deixem-me fazer um reparo, porque depois do último episódio, dos episódios mais ouvidos, curiosamente, dos últimos tempos aqui do Fever Pitch, tive algumas interações com adeptos que não são do Benfica. Alguns se mostraram admirados de eu ser do Benfica, como se tivesse aqui alguma coisa a esconder alguma vez, e outros disseram que iam deixar de ouvir porque sentiram ali uma falta de isenção, sentiram ali um benfiquismo nas minhas análises. E eu realmente só posso agradecer às pessoas que ouviram até aqui. Eu era incapaz de perder tempo a ouvir um podcast de outros clubes, porque não me interessa minimamente, e portanto até acho elogioso que tenha havido ou continue a haver pessoal que, fora deste universo, siga o Fever Pitch. Aqui tento apenas e só passar a minha opinião o mais sinceramente e honestamente possível. E abro aqui um parênteses só para dizer que o Benfica vai jogar com o campeão da Áustria, e que já percebi que, enfim, há um desinteresse total pelo Red Bull de Salzburgo. Eu acho que este desinteresse vai transformar em desprezo, e depois, se as coisas não forem muito claras para o lado do Benfica, vai-se culpar o Benfica de não conseguir superiorizar-se a um adversário que ninguém sabe muito bem o que está ali. Eu tive, e confesso, tive muita dificuldade para, e só hoje é que me interessei a fundo, ao pormenor, por aquilo que é o futebol do Red Bull Salzburgo. Fiz aqui um esboço daquilo que consegui ir ver à internet, porque nos canais clássicos em Portugal não há nenhum resumo disponível do adversário do Benfica. Tive de mergulhar ali pela internet, fiz ali um esboço, e em boa hora partilhei este desabafo de não se conseguir seguir, e que há um desinteresse total no Twitter, e acontece aquela magia do Twitter. O craque Rui Malheiro agarrou então naquele esboço de apontamentos que eu estava a apanhar, e fez-me ali um adiantamento de trabalho grande, dizendo os jogadores que estão lesionados, os que recuperam, definiu no pormenor como é que joga taticamente o Red Bull Salzburgo. Eu só lhe posso agradecer, porque realmente adiantou-me muito trabalho. Iria ter que ver mais jogos para trás, e ainda conto fazê-lo, mas realmente não é fácil, e o Rui Malheiro é um craque dedicado a isto desde sempre. Conheço o Rui há 23 anos e sempre foi assim. E portanto, estamos aqui mais perto, ou eu estarei aqui mais perto, de perceber as dinâmicas do Red Bull Salzburgo, mas não era isso que vos ia trazer, ia só dar aqui um enquadramento histórico da equipa do Salzburgo, porque é interessante este Red Bull Salzburgo até chegar aos dias de hoje como grande campeão e como presença assídua na Liga dos Campeões. Começou em 1933 como SV Áustria Salzburgo, foi assim que acho que todos nós da minha geração conheceram o SV Áustria Salzburgo, que em 1978 acabou por ser patrocinado e penso que até comprado pelo grupo de casinos de Salzburgo e passou a ser conhecido como o Casino de Salzburgo. Aqui os meus amigos do Sporting também se lembrarão deste nome, porque tiveram ali um fulgor europeu grande, inclusive eliminaram o Sporting numa eliminatória inesquecível pelas piores razões para os sportinguistas, eliminaram o Sporting com este nome Casino de Salzburgo e disputaram uma final da Taça UEFA em 1994 contra o Inter, onde brilhava o guarda-redes Zenga, e ficaram mais conhecidos na Europa. Depois, em 1997, um grupo financeiro passou a tomar conta do SV do Áustria Salzburgo e deu-lhe o nome, renomeou para SV Wüstenrock Salzburg. Aqui o importante é dizer que estas mudanças de nome nunca tiveram implicações com as origens do Salzburgo, ou seja, o emblema esteve lá sempre, as cores violeta predominaram sempre nos equipamentos, respeitaram-se sempre as origens. Isso acabou em 2005, quando chegou então a Red Bull, que basicamente apropriou-se do Áustria Salzburg, criou o Red Bull Salzburg e aí já é quase, ou se quiserem, na prática é um novo clube, porque mudaram as cores, o violeta caiu, ficou vermelho e branco, mudou-se o emblema, caiu aquele emblema do SV Áustria Salzburgo, desapareceu, e criou-se ali uma nova era, e pronto, e o Red Bull Salzburgo passou a ser a maior potência futebolística da Áustria, dominando o campeonato, ganhando troféus, presença assídua nas competições, uma formação fortíssima a revelar jovens, fortes na Youth League, como o Benfica bem sabe, já perdeu e já venceu finais ao Red Bull Salzburgo, lançando grandes nomes como o Upamecano, o Keita, o Mané, o Aidara, Dabur, o Soriano, o Minamino e, claro, o Haaland, todos passaram pela equipa do Red Bull Salzburgo. E, finalmente, deixar a nota de que, apesar do estádio estar sempre bem composto, houve uma grande franja de adeptos mais conservadores que não aceitaram esta mudança para a Red Bull e desde 2005 criaram um clube chamado Áustria Salzburgo que joga nas divisões inferiores e que tem o sonho de chegar à primeira divisão e lutar com o Red Bull Salzburgo. Fica esta menção mais apaixonante do futebol romântico. É a realidade à volta então do clube. Começou como SV Áustria Salzburgo, hoje em dia é o Red Bull Salzburgo, e vem à luz, vem a Portugal nesta semana. Fica aqui este apontamento para quem está mais desligado, quem quiser saber um pouco mais. Eu já o tinha dito no Twitter e volto aqui a repetir, há uma conta muito boa que se chama The Other Bundesliga, que é outra Bundesliga, que já sigo há muito tempo e eles também me seguem a mim, já trocámos aqui algumas matérias em outros anos, e que são muito bons, acompanham o campeonato austríaco, e é surpreendente, porque é mesmo surpreendente tanto com alguns bons jogos que se vêem lá, como nas bancadas, muitos estádios com boas assistências, pirotecnia, coreografias. Aliás, o último jogo do Red Bull foi com o Sturm Graz, que vai jogar com o Sporting, e o jogo foi interrompido por uma, eu diria, uma explosão pirotécnica atrás de uma baliza incrível que fez parar o jogo, e isto mostra muito também a paixão dos adeptos austríacos com o seu campeonato e com as suas equipas. Fica aqui esta versão um pouco mais alternativa para ver se alguém se interessa por esta realidade, e passamos então não para a Áustria, mas então para o top 5 de campeonatos europeus. para dar conta então do que deste da retoma de campeonatos. Em Inglaterra, o Manchester City, 5 jogos, 5 vitórias, nenhuma surpresa aqui. Este fim de semana estiveram a perder em Londres com o West Ham, mas chegaram ao 3-1 com o Bernardo Silva, que renovou recentemente em destaque, o Haaland a marcar também o seu golinho. O Tottenham está num arranque de temporada inesperadamente feliz, ganhou, embora com muita dificuldade, ao Sheffield United 2-1, esteve a perder, mas ganhou nos descontos. E também em Inglaterra, isto foi tudo levado à discussão, já desde o princípio da época, tanto o Arteta como o Guardiola e agora o técnico do Sheffield United também vem apontar o dedo à arbitragem, nomeadamente nesta questão de critério de descontos. Porquê tanto tempo? Porquê que num jogos é tanto tempo? Porquê que noutros jogos não é tanto tempo? E isto percebe-se porque o Sheffield perdeu com golos bem para lá, dois golos bem para lá dos 90 minutos. Se procurarem pelo técnico do Sheffield United nas redes sociais, aparece lá a conferência de imprensa dele a desabafar com uma posição muito interessante. O Liverpool teve a perder em Wolves, em Wolverhampton, mas ganhou por 3-1, Salah com 3 assistências, ele que se falava que ia também para a Arábia, ficou, está motivadíssimo e tem sido ali um ponto forte do Liverpool, do Klopp, que elogiou o Diogo Jota esta semana, é que é um jogador muito inteligente. O Arsenal, com muita dificuldade, conseguiu ganhar o aflito Everton, ganhou por 1-0 e cumpriu então os mínimos para se manter ali colado na frente. Aliás, é a boa notícia que ao fim de 5 jornadas temos os 5 primeiros separados apenas por 3 pontos, porque o Brighton, a grande sensação do futebol inglês dos últimos tempos, De Zerbi Ball, um show de bola, um banho de bola em Old Trafford, mais um, voltou a pôr o Brighton nas bocas do mundo. Hoje vários artigos têm sido publicados sobre a abordagem do De Zerbi no campeonato inglês. Vi uma estatística incrível a dizer que o Brighton é a única equipa que não tem um único pontapé de baliza chutado para a frente, sai sempre a jogar, tem zero pontapés de baliza chutados na frente. É só um dos exemplos do interessante projeto do Brighton. O West Ham perdeu pela primeira vez no campeonato, é precisamente contra o campeão, e portanto aqui também nada a dizer. E ainda destaque para o Aston Villa, que venceu o Crystal Palace e chega só aos lugares da frente. Também Marco Silva continua a pôr o Fulham em território mais ou menos tranquilo, ganhou o Luton Town, um jogo obrigatório de ganhar mesmo. E a primeira, não é a primeira, é a segunda vitória do Newcastle, que tem sido talvez a maior decepção deste arranque de temporada. Ganharam por 1-0 ao Brentford com muita dificuldade. O Newcastle, que era apontado para os lugares cimeiros, aliás, eles estão na Liga dos Campeões, mas este arranque, 3 derrotas e agora 2 vitórias, não tem entusiasmado ninguém. O pior que o Newcastle, só o Chelsea, que continua a ter só uma vitória e tem 5 ou 6 vitórias em 2023, agora não me lembro, em todas as competições, são números horríveis para o Chelsea. Agora foi ao terreno do Bournemouth, não foi além do 0-0 e portanto mantém 5 pontos conquistados com uma vitória ao Luton Town, mal era, não é? E com um empate no clássico com o Liverpool e agora neste nulo do Bournemouth. Portanto, Chelsea e Newcastle talvez as maiores decepções deste campeonato. Depois o Burnley e o Luton, 0 pontos. O Burnley ainda joga hoje com Nottingham Forest. Portanto, fica assim vista a Premier League. Para surpresa de ninguém, o Haaland já vai na frente com 7 gols e é o melhor marcador, pois claro. Os clubes ingleses chegam também para as provas europeias no próximo fim de semana, jogos sábado e domingo, com destaque para a visita do Manchester United a Burnley e a recepção do Manchester City ao Nottingham, porque é sempre um clássico, pelo menos histórico. E o Liverpool recebe o West Ham no domingo, o Chelsea recebe o Aston Villa, portanto, aquela... Ah, e há o grande derby de Londres, claro, no domingo às 2 da tarde, entre Arsenal e Tottenham. Faço sempre aqui um parênteses para vos convidar a seguirem o podcast Correspondentes ESPN, com João Castelo Branco, Renato Senise, Nathalie Gedra, que fazem um trabalho sensacional semanalmente de promoção e de explicação e de aproximação dos adeptos aos artistas, aos protagonistas na Premier League, e sim, tem muito mais ao pormenor toda a magia da Premier League. Vou saltar para a Liga Italiana, que tem aqui uma jornada a menos, está na quarta jornada, mas que está a revelar um Inter de Milão sensacional. Passou a ferro o AC Milan no derby de Milão, 5-1, assustador para os adeptos do Benfica, que já viram um Inter forte no ano passado, que chegou à final da Liga dos Campeões. Parece-me claramente que este Inter consegue ainda estar mais forte do que no ano passado, e 4 jogos, 4 vitórias. Tem ali concorrência da Juventus, que ganhou ao Lazio por 3-1 e só perdeu pontos ainda naquele inesperado empate com o Bolonha. O Milan ia bem, mas depois desta derrota desmoronou um bocadinho aquela moral toda aqui com 3 vitórias seguidas. O Lecce continua nos lugares de frente, sem perder, 2 vitórias, 2 empates, agora empatou no terreno do Monza, mantém um 4º lugar. O Nápoles, o campeão, está com dificuldades nos últimos 2 jogos, depois de ter perdido com o Lazio, não foi além do empate em Génova. Não está fácil a vida para o campeão italiano. O Frosinone, ali em lugar europeu para já, ganhou o Sassuolo 4-2, e depois cá mais para baixo, ainda à procura de afinar melhor o seu futebol. A Atalanta, que perdeu num grande jogo com a Fiorentina, 3-2 para a Fiorentina. E a própria Roma, que agora deu um ar da sua graça, primeira vitória no campeonato, goleada estrondosa ao Empoli, 7-0, o Renato Sanches a estrear-se a marcar, e pode ser a retoma de José Mourinho, mas até agora eram 2 derrotas e 1 empate, portanto esta vitória vem em muito boa hora. Também ainda se joga hoje, se forem a tempo de ouvir nesta segunda-feira, Salernitana-Torino e Verona-Bolonha a partir das 5h30 para acompanhar na Sport TV, que dá os jogos do campeonato italiano. Na La Liga, já ninguém desconfia da qualidade da Real Sociedade, que esteve a dar um banho de bola ao Real Madrid em Madrid durante muito tempo, mas depois a superioridade do Real Madrid veio ao de cima, ganhou com dificuldade, mas ganhou de remontada 2-1, com um nome a destacar-se dos outros todos, o nome na Real Sociedade, que também já não é segredo para ninguém. Estamos a falar de Takefusa Kubo, 22 anos, é um jogador japonês que tem uma ligação à Real Sociedade que já vem do ano passado, em que destacámos aqui várias vezes em jornadas que o Kubo fez magia. Em Madrid voltou a fazer. A equipa de Imanol Alguacil está no grupo do Benfica, tem um ótimo fio de jogo, joga muito bem, tem muito bons jogadores, o Barrenetxea que marcou, o Oyarzabal, o Kubo, o Zubimendi, o Merino, que é um craque, o Tierney, que eles foram buscar agora para a esquerda e que faz muito bem aquele corredor, o Alex Ramiro na baliza, enfim, grande equipa, mas que não foi suficiente então para a reviravolta de Valverde e o Roselu, que marcou o gol da vitória. Ancelotti sofreu um bocadinho, mas depois suspirou de alívio. E o que quer dizer que o Real Madrid, assim, faz o pleno. São 5 jogos, 5 vitórias na frente, junta-se ao City como equipa imbatível neste arranque de temporada. O Barcelona continua a pagar aquele empate, aquele nulo no arranque em Getafe, mas agora já está a todo o vapor, recebeu e goleou o Betis com João Cancelo e João Félix em grande destaque. Isto não surpreende ninguém, não é? Quando os dois Joãos foram para o Barcelona e foram apresentados no Barcelona, estava-se mesmo a ver que a coisa se ia dar, e a imprensa catalã já se rendeu aos dois. Um na direita marcou, outro na frente também marcou, portanto era impossível esperar melhor estreia. Supõe-se e prevê-se grande época de João Cancelo e João Félix no Barcelona, e ainda bem, porque podem relançar aqui as suas carreiras. Destaque para o Bilbao, que continua ali nos 3 da frente, ganharam ao Cádiz por 3-0 sem surpresa, com a companhia do Girona, que hoje pode ir para o segundo lugar em apanhar o Barcelona, caso ganhe no campo do Granada, um jogo para ver às 8 horas na Eleven, que transmite a Liga Espanhola. O Valência a conseguir andar a dar para trás com aqueles cenários de pesadelo quando lutava para não descer ganhou ao Atlético Mardim por 3-0 e, portanto, está no quinto lugar da tabela. Bons dias para os adeptos do Valência, que já não se lembrava do que era estar tão acima na tabela. O Rayo Vallecano também continua o seu interessante campeonato. Ganhou ao Alavés e mantém-se ali na sexta posição. Bom arranque também do Rayo. E cá para baixo, destaque para a primeira vitória do Sevilha, que já começa a levantar outra vez aquela nuvem negra de andar ali perto da descida, mas vá lá, ganharam por 1-0 só ao Las Palmas, mas já respiram um bocadinho melhor. E a primeira vitória também do Maiorca, que foi ganhar a Vigo ao Celta, que deu ali um salto. São os destaques desta jornada. Na frente, dos melhores marcadores, o Bellingham. A seguir, nem de propósito, o Barrenechea, com 3 golos. Mas aí o Barrenechea tem a companhia do William José do Betis, o Guduro de Valência, o Guruzeta do Athletic Bilbao, o próprio Cubo da Real Sociedade, Lewandowski, Álvaro Morata, Sorloth do Villarreal e também o Ferran Torres, todos com 3 golos, para destacar aqui alguns craques que podem ser vistos na La Liga, que continua na próxima semana com jogos seja sábado e domingo, com esse grande derby Atlético Madrid-Real Madrid às 8 da noite de domingo, a chamar todas as atenções da jornada. Viramos agora para a Bundesliga. Houve aqui grande encontro entre Bayern Munique e Bayer Leverkusen. Grimaldo a mostrar porque é que é um craque e porque é que quis ir para a Bundesliga. Fazer um golo de autor, não é? Aquele livre direto, a fazer um dos golos do Bayer Leverkusen. Empate entre Bayern e Bayer, o que quer dizer que ambos ficam na frente, são os primeiros pontos perdidos por ambas as equipas, e aqui claramente o Bayer Leverkusen a confirmar as melhores previsões, Xabi Alonso a fazer um grande trabalho, manter a sua equipa ali na liderança com o Bayern. Depois destaque também para o Leipzig, que se mantém colado às equipas da frente, ganhou o Augsburgo, o Stuttgart também a confirmar um grande arranque, ganhando no Mainz por 3-1, igualmente o Hoffenheim foi ganhar a Colónia por 3-1 e o Wolfsburgo, que bateu o União de Berlim em vésperas de se estrear na Liga dos Campeões, e também o Dortmund conseguiu endireitar as suas contas no terreno do Freiburg. Estes são os 7 primeiros da Bundesliga, lá embaixo o Mainz, depois de um belo campeonato que fez no ano passado, não está fácil de arrancar este ano. Só tem um ponto, os mesmos que o Darmstadt e o Colónia, são equipas que estão em claros falsos arranques na Bundesliga. Na lista de melhores marcadores, o Guirassy, claramente a maior figura do Stuttgart neste arranque de temporada, é um guineense de 27 anos, nascida em França, que leva 8 golos, como eu já disse, na Bundesliga, e é, nesta altura, o melhor marcador destacado. A Bundesliga, certinha e pontual, continua na próxima semana, com a maior parte dos jogos ao sábado às 2:30, como é tradição. E olhando aqui para esse fio de jogos, temos o Borussia Dortmund a receber o Wolfsburg, e olhando para Leverkusen, que recebe o Heidenheim, que ganhou pela primeira vez na Bundesliga este ano, bateu o Werder Bremen em casa de forma surpreendente, e claro, o sempre aguardado jogo do Bayern, que recebe o Bochum. À partida não deve haver aqui grandes surpresas, se bem que com a semana europeia pelo meio, nunca se sabe. Surpresa houve em Paris, no campeonato francês, o PSG mantém este ritmo de montanha-russa, talvez porque no seu subconsciente sabe que acaba sempre por ganhar o campeonato. Neste momento está em 5º lugar com 8 pontos, mas o líder é o Mónaco, que tem 11, portanto não é nada que preocupe os parisienses. Agora, é embaraçoso perder com o Nice em casa por 3-2, não tira nenhum mérito ao Nice, que tem 3 empates e 2 vitórias, uma delas em Paris, mas não é admissível que o PSG faça estas figuras na Liga Francesa. Portanto, aproveitou o Mónaco e não aproveitou muito. Aliás, ninguém aproveitou muito. O Mónaco empatou no terreno do Lorient, mas mantém o primeiro lugar. O Brest, ao ganhar em Reims, sobe ao segundo lugar com 10 pontos. E depois o Marseille, aquela frustração do costume. Estádio cheio, precisava ganhar ao Toulouse para ir para o primeiro lugar. Fica num nulo frustrante 0-0. E não consegue despegar ali do terceiro lugar. O Lille do Paulo Fonseca empatou no campo do Rennes, e anda ali no grupo dos 6 da frente, isso é importante. E o Lance, a grande revelação do campeonato do ano passado e que vai jogar agora na Liga dos Campeões esta semana, continua um arranque de pesadelo. Só tem um ponto, voltou a perder agora em casa com o Metz. Embora, se virem o resumo, é um daqueles jogos que explica bem o que é que o futebol pode ser. Uma equipa completamente ao ataque, a tentar de tudo fazer golo, e depois o Metz vai lá uma vez à frente, faz um golo e ganha 1-0. Foi desesperante. As estatísticas dos jogos são impressionantes. Este jogo é impressionante. Mas é um bom resumo do que é que o futebol pode ser e porque é que é tão apaixonante. Na lista de melhores marcadores, também nenhuma surpresa, o Mbappé já leva 7 golos pelo PSG. Na próxima jornada e depois dos compromissos europeus, o líder Mónaco recebe o Nice, bom jogo para ver na sexta-feira à noite na Eleven, 8 horas. E depois temos um grande clássico, PSG-Marselha, marcado para domingo às 7h45 na Eleven. Se vocês metiam na agenda, porque este promete e muito. Olhamos ainda para fora do top 5, para a Eredivisie, sempre competitiva e interessante, para dizer que na frente o PSV ganhou ao NEC por 4-0. Aqui confirmar então o andamento dos três líderes: PSV ganhou por 4-0 ao NEC, o AZ ganhou ao Sparta Rotterdam por 2-0, o Twente ganhou ao Ajax, que está a fazer um arranque desastrado. O Twente venceu por 3-1, é o grande resultado desta jornada, o que significa que todos estes clubes, estes três clubes, seguem na linha da frente, 4 jogos, 4 vitórias. O Feyenoord tem mais um jogo, mas tem 2 empates em 5, embora agora tenha retornado o caminho e o andamento das vitórias. O campeão ganhou por 6-1 ao Heerenveen e cola-se ali então ao grupo da frente. Portanto, só para dar conta que o Ajax em 4 jogos só tem uma vitória, foi na estreia com o Heracles, o resto 2 empates e agora esta derrota. Soam uns alarmes em Amsterdão para o Ajax, que começa a ficar perigosamente para trás. Na lista de melhores marcadores, o Guimenez do Feyenoord e o Pavlidis do AZ levam 6 golos como líderes. E na próxima semana temos jornada sexta, sábado e domingo com as equipas da frente: o PSV ir ao terreno do Almere, o Twente ir ao terreno do Valvic, o Ajax recebe o Feyenoord no grande jogo da jornada, domingo, 1:30, Sport TV. Também podem pôr na vossa agenda, porque vai ser de certeza interessante. Ainda fora do top 5, ligas mais alternativas, na Turquia, recheada de craques, o Fenerbahçe é líder isolado, com 4 jogos, 4 vitórias. Ganhou com muita dificuldade ao Antalyaspor, mas garantiu então a liderança. E o Galatasaray, atrás, também ganhou ao Samsunspor por 4-2, mantém ali a perseguição. Campeonato turco a perseguir na Sport TV, também com jogos bem interessantes. E finalmente vamos espreitar a Liga Belga, só para dar conta que o Anderlecht, que já tinha elogiado no último episódio, ou no penúltimo talvez, no último não falamos de futebol internacional, tem quebrado aqui aquela série de 3 vitórias seguidas no arranque. Agora, ou nos últimos 5 jogos tinha 3 vitórias, assim é que é. Empatou com o Genk antes da paragem, voltou a empatar agora em Kortrijk, 2-2, o que quer dizer que continua a partilhar a liderança com o Gent, mas o Gent com menos um jogo, também não ganhou o seu jogo esta semana, empatou no Olhoven. E o Clube Bruges segue atrás de Anderlecht e Gent, ganhou ao Charleroi e já se vai posicionando para lutar ali com o título, com a companhia dos rivais da cidade, do Cercle. Também está ali pronto. O simpático Union Saint-Gilloise vai a meio da tabela com 10 pontos. Vamos ver, perderam em casa com o Genk. E vamos ver se consegue agora arrancar para mais uma espetacular época, como tem sido as últimas duas, em que andaram ali na luta pelo título na Bélgica. Genk do Cercle de Bruges e o Ajax do Union Saint-Gilloise são os melhores marcadores com 5 golos, e ainda o Janssen do Antwerp também leva 5 golos, e as equipas belgas também vão agora fortes para a Semana Europeia. E com isto parece-me que faço o pleno de todos os campeonatos, dei os recados todos que acho que eram relevantes dar, e portanto fechamos assim o Fibra Pitch desta semana, de 18 de setembro de 2023. Lembrando que agora vem muito futebol para ver, as emoções da Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, depois campeonatos nacionais de volta. Agora isto entra naquele ritmo que todos nós gostamos, com jogos uns a seguir aos outros, nem dá tempo às vezes para fazer grandes análises e grandes rescaldos. De qualquer maneira, vou tentar trazer aqui o habitual balanço das provas da UEFA, que é sempre um exercício que gosto muito de fazer, descobrir jogadores que não eram supostos a aparecer aqui como heróis, clubes que conseguem surpreender, essas coisas todas. Portanto, convido-vos a irem consultando as atualizações do Fibra Pitch no Twitter, e acabo com uma frase dedicada a todas estas polémicas que falei no início. É que o futebol é outra coisa que não conhecem, e falo daquela malta que só consegue ver o futebol pela parte da polémica e dos... Olha, vou dedicar isto ao juízo final dos jogos e o juízo final áudio. É mesmo isso. Futebol é outra coisa que não conhecem. Se conhecessem, não o tratavam assim. Um grande abraço a todos. Até à próxima edição do Fever Pitch. Já sabem, se puderem, vejam futebol, preferência nos estádios. E voltamos em breve com o resumo e balanço europeu. Boa semana!